UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Hoje vamos falar sobre binge drinking, ou seja, consumo excessivo de álcool entre os adolescentes e os jovens. Para nos falar mais sobre este tema, temos via Zoom o investigador Eduardo López Caneda, do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade de Minho, mais concretamente do Laboratório de Neurociência Psicológica. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E para começar, para quem não está tão familiarizado com o conceito, o que é então este binge drinking?
Hola Vanessa, obrigado por permitirnos estar aquí a falar das nosas investigacións que estamos a facer, como ben dís, no Laboratorio de Neurociencia Psicológica. E pronto, sí, o noso tópico, o noso tema de investigación é o binge drinking, o consumo excesivo de álcool, que basicamente costuma caracterizarse por o consumo de 5 bebidas, no caso dos homens, e 4 no caso das mulleres, nun intervalo reducido de tempo, que habitualmente costumamos dizer que é nun intervalo de 2 horas. Por tanto, consumir o típico sería 4 copos, 4 cervellas, ou 5 copos, 5 cervellas, no caso dos homens, nun espazo de tempo moito curto, que pode ser, pois iso, por volta de 2 horas. Quiso dar lugar a un nivel de álcool en sangue, a partir do cual ya comeza a ter lugar ou comezan a ocorrer certas alterações, anomalías no funcionamento dos diferentes órgãos do corpo e, nomeadamente, do cérebro, que é o que nos estudamos.
E como é que está a desenvolver este estudo, tendo em conta também as limitações impostas, claro, pela pandemia que estamos a atravessar? Também perguntava-lhe qual é a abrangência do estudo, ou seja, qual é o público-alvo desta investigação?
O público-alvo fundamentalmente os estudantes universitários. O porqué desse público-alvo fundamentalmente deve-se a que un cérebro que nós consideramos que é un cérebro que está ainda en maturação. Tamén se debe ao caso, ao facto de ter observado já nos inicios deste século, no século XXI, nos inicios dos anos 2000, ter observado que ratos adolescentes que eran expostos a padróns de consumo tipo binge, comparativamente con ratos adultos, sufrían máis os efeitos do álcool, mesmo consumindo exactamente as mesmas cuantidades que os ratos adultos, sufrían máis, padecían máis os efeitos do álcool en relación con, como digo, esos ratos adultos. A partir de aí, destes descobrimentos nos animais, nos ou varios laboratorios no que eu traballaba na España, agora aquí en Portugal e outros laboratorios do mundo, comezaron a tentar estudar o que ocorría tamén se este era o caso, no caso dos jovens e adolescentes humanos. Né? E digamos que este tipo de padrão, que basicamente, o que en Portugal se coñecería como unha bebedeira, non? Apañar unha bebedeira nun momento determinado, non un padrão de consumo crónico ou continuado, como pode ser, pois, estar a consumir 3-4 copos ao día, não? Que já pode ter a súa problemática, mas non é esa que nos estamos a explorar, sino que é o de consumo esporádico, ou seja, habitualmente nas fins de semana, bom, antes de toda esta pandemia, que depois de calhar podemos comentar iso, não? Mas habitualmente nas fins de semana, no caso dos universitarios, concretamente do Miño, no caso das cuartas, quintas feiras, non é? Só ese día é quando se consumía ou se consume moito álcool, e entón o resto da semana non se consumía nada ou quase nada. Iso conleva unha serie de alterações concretas, que se callar falamos máis adiante disso, e o que nos estamos a facer entón é explorar como afecta a esta populaxao dese cérebro aínda en proceso de maturaxao, como afecta este padrón de consumo a esta populaxao. E en relación con a pregunta que fixes tamén de como estamos a gerir toda esta situaxao da pandemia, pois, como todos os outros sectores, não, pois tamén está sendo moito, moito afectada. Realmente agora temos o laboratorio totalmente parado, não é? Obviamente. Ademais disso, já non é só o facto de estar parados, que tamén já é unha, se me permites dizer, é unha chatice, não? Senón que tamén é o facto de que realmente estamos a perder un bocadinho a mostra, no sentido de, ten un aspecto positivo, esta pandemia terrível para todos, sempre pode ter todas as cousas, pode ter lecturas pequenas, positivas. Não? Neste caso, por exemplo, é que os jovens están a reducir drásticamente o seu consumo de álcool, como é lógico. Não? Agora já non se pode sair á rúa a comprar o álcool a partir de X horas. Este tipo de padrão é moito habitual facer en comunidade, ou con grupos de outros colegas, de outros parceiros que están tamén na, na universidade, todo iso ya non está a ocorrer, portanto, os padróns de consumo reduxíronse moito. Nos dixemos, ás veces, como unha brincadeira, que esta pandemia tamén acabou con, a nosa, con o noso tópico. Qual é a expectativa? Qual é a hipótese do que vai ocorrer? Que probablemente, quando todo isto acabe, isto regresará e talvez com um efeito recocheteo, não é? De alguma forma, volverán todos a sair e de alguma forma, apanhar essas, essas bebedeiras que agora nos estão a apanhar.
Mas este é um trabalho mais de campo ou como é que funciona? É mais através, por exemplo, das entrevistas?
Não, ou seja, primeiro, obviamente, que fazes uma série de entrevistas porque se faz um screening. Digamos que os participantes têm que preencher uma série de características. Além de ter esse padrão BINCH, depois há uma série de critérios de inclusão e exclusão. A partir desse screening é quando vem o nosso laboratório, no laboratório de neurociência psicológica. Lá temos... entre outras técnicas, a eletroencefalografia. A eletroencefalografia é unha técnica que nos permite registrar a actividade eléctrica do cérebro, dos neurónios. Os neurónios, cando están activos, cando falan entre sí, costumo dicir eu, cando falan entre sí, esa forma de falar transmite un sinal eléctrico, além de químico, mas nós estamos a registrar ese sinal eléctrico a través de unha serie de elétrodos colocados no coiro cabeludo. Então, o que nós facemos é colocar os sujeitos nesse ambiente de laboratório e tem de fazer uma série de tarefas. Que tipo de tarefas? De que gênero são? Habitualmente são tarefas que envolvem de forma específica alguns processos cognitivos concretos. Por exemplo, não sei, memória. Eu posso dizer, olha, posso apresentar uma série de estímulos, cinco caras, por exemplo, e depois digo, apresento outra vez uma nova cara e digo, essa cara estava aí entre essas cinco caras que eu apresentei antes. Isso envolve um processo coletivo concreto que é a memória e provavelmente também a memória de trabalho, que é como a memória a curto prazo, muito, muito curto, não? Nos segundos anteriores. Ou podemos estudar a atenção. Pronto, estamos a trabalhar nisso e pronto, com estas técnicas, com outras também, como a ressonância magnética estrutural e funcional.
E conseguem perceber aqui se há mais homens ou mais mulheres que, no fundo, praticam este binge drinking?
Interessante pergunta e a resposta é que agora praticamente não há diferenças. Se essa pergunta, Vanessa, fora feita, me fizeras essa pergunta há 10 anos, provavelmente diria claramente mais os homens. 10, 15 anos, provavelmente diria claramente mais os homens. Mas agora, não, de facto, o último informe da ESPAD, que é a European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, que é, digamos, o inquérito dos máis importantes a nivel europeo. O que vem a dizer é que en Portugal o 25% dos homens, dos jovens, de 15 a 16 anos, siguen este padrão tipo BINCH, e as mulleres o 23%, ou seja, prácticamente idéntico, já, ainda un bocadinho acima os homens, mas praticamente já são idênticos. De facto, em Espanha, no caso acho que era dos 18 anos, já estão acima as mulheres, já consomem, ou seja, seguem mais este padrão as mulheres do que os homens, o qual é totalmente inverso, ou contrário, que estava a ocorrer 10 anos atrás. Não é?
E que consequências é que pode ter, então, estas práticas? Já falou aqui um bocadinho, por exemplo, afetar a memória a curto prazo, principalmente, o que pode ser um problema no percurso académico destes jovens, mas que outras consequências a médio e longo prazo podem ter nestes jovens este consumo excessivo de álcool?
Unha, como ben estás a referir, é a memoria. Fundamentalmente, o que se ten observado é na memoria verbal, o cual é claro que pode ter un efeito, unha consecuencia para os estudantes universitarios, pois pode limitarse, callar, ou facer máis complicado lembrar os conceitos que están a estudar. De facto, alguns estudos que colocam uma relação, não, entre as notas, o rendimento académico e este tipo de padrão. Mas também, no, eu, por exemplo, no nosso caso, um dos meus focos de estudos fundamentais é o controle inibitório, ou seja, a inibição de impulsos. Nós sabemos que é algo comum que os jovens e adolescentes, digamos que têm uma capacidade de inibição de impulsos menor do que os adultos. E por que digo isso? Porque por as frecuencias que se ven, pois, por exemplo, padróes, digamos, pois de, non sei agora como se dicen en portugués, pois podría ser unsafe sex, vou dizer en inglés, ou, por exemplo, acaban tendo máis lutas, ou seja, acaban en máis, non sei como se diz, en portugués tamén não, como acaban tendo máis problemas, tipo, acaban por ser máis agresivos, do que os adultos, estou a falar. Tamén acaban por ter un consumo de risco maior de sustancias, digamos que, en definitiva, acaban por ter comportamentos, moito máis comportamentos de risco do que os adultos. O porqué pode estar precisamente no que dixía antes, que é o desenvolvemento cerebral. O seu cerebro, partes do seu cerebro non están aínda maturasado, e unha delas fundamental é o córtex prefrontal. O córtex prefrontal é unha rexión que, como ben dís, pois está, digamos, justo logo atrás da fronte, na, do fronte do cráneo, e é, digamos, unha rexión que é a filogenéticamente máis tardía. Isto que quer dizer? Que aparece na evolución os mamíferos máis tarde, e que faz esa rellao? Pois está fundamentalmente ou moito envolvida en moitos aspectos, mas fundamentalmente no que é a planificación, ou seja, pensar no futuro, a inhibição, o controlo de impulsos, a flexibilidade cognitiva, etc., etc. Sabemos que o álcool, pelos estudos animais e tamén algúns en humanos, afecta selectivamente a este rellao que está aí de maturasao. Por tanto, sería posible, ou as nosas hipótesis, ok, se está afectando a iso, é posible que esteja afectando, pois, por exemplo, o controlo inhibitorio ou o controlo de impulsos.
Há aqui alguma diferença entre o binge drinking e o fenómeno, um fenómeno que pelo menos em Portugal ganhou um bocadinho de destaque no ano passado, que é o botellón, que é muito conhecido em Espanha. Estamos a falar aqui da mesma coisa ou há características diferentes?
Sí, de facto non estaba a dizer esa palavra porque sei que é muito espanhola, não? Que seria como apanhar unha bebedeira, não? Habitualmente, mas realmente, tal como o comprendemos en España, ou se comprende en España, exactamente iso, o botellao é iso. Básicamente, o consumo intensivo só na fin de semana. E iso é un padrão que é moito diferente do padrão regular. O que hai que pensar é, como todo órgano, o cérebro, tende ao que nós chamamos, ou que se chama, a homeostase. Isto é, a un equilibrio. Busca, procura sempre un equilibrio. De forma natural, pois está equilibrado. Que quer dizer está equilibrado? Pois, digamos que as súas... A sopa química que há dentro do cérebro está equilibrada. Se tu introduz unha sustancia, como pode ser o álcool, altera esa sopa química que estaba a dizer. Cando se altera, o cérebro vai buscar unha forma de autorregularse. Entao, se tu consumes de forma regular álcool, non ultra excesiva ou super excesiva, mas sí regular 3, 4 copos que poden ser o día, o cérebro, o que vai facer, o álcool é ter un efecto depresivo. Isto pode ser un bocado extraño, porque habitualmente a gente diz, non, o álcool tende a ser excitatorio, non, porque eu acabo por estar moito contente, facer moitas coisas quando estou bebendo. Non, iso é porque ten un efeito euforizante nun inicio, mas despois é depresógeno. Mas iso só ocorre con o consumo regular. O consumo esporádico, que é pois, unha vez por semana, unha vez por mes, se altera esa sopa química e o cérebro non é capaz de encontrar o que chamamos a aleostase, ou seja, un novo equilibrio. Por quê? Porque, digamos, ok, agora introduces a sustancia, o álcool, alteramos esa sopa química, intento regularme, mas no día a seguir ya non continuas a consumir. Por tanto, esa regulación que fez ya non faz sentido agora, nos próximos 6 días. Iso pode facer ainda ter un efeito ainda máis perjudicial no funcionamento e na estrutura do cérebro, mas ainda iso é algo que estamos a explorar e tentar determinar.
Muito bem. Por último, perguntava então qual é o objetivo final do estudo, neste momento também em que fase é a questão, e não sei se existe aqui alguma linha orientadora sobre o que é que deve ser feito, ou seja, se neste caso há algum país que já lida com este problema há mais tempo e que pode também dar aqui respostas importantes, talvez de como chegar a bom porto neste caso.
Para mim, un dos exemplos máis importantes como país que fez as cousas ben, pelo menos no sentido de conseguir reducir o consumo de álcool nos jovens, foi claramente a Islandia. A Islandia pasou de ter en 20 anos, no inicio do, sí, nos finais dos 90, inicio dos 2000, tiña perto do 50% dos jovens. Estamos, antes falei de que era, en Portugal estamos agora no 24%, pois eles tiñen perto do 50, era caso que era 47% dos jovens. Con este tipo de padrão tipo binge, nos jovens de 16 anos, e agora prácticamente está, apenas ten un 5%. Como o fixeron? Non foi un milagre, estudaran as coisas. E o que observaran fora que aqueles aspectos que mellor explicaban, que mellor podían facer con que se reducise o consumo, un era pasar máis tempo con a familia, con os pais. Nen sequera tempo de cualidade, que iso non correlacionaba, o sea, tempo, neste caso, pasar pelo menos unha hora ao día con os pais. Despois, pois crearon unha serie de bolsas para digamos, para actividades extracurriculares, como podía ser danza, teatro, desporto, etc. ¿No? E, bom, a outra, que era que estaba falando antes, era tentar adiar a idade en que os jovens comezan a beber álcool e como dixei idealmente para depois dos 18 anos. Utilizaron moitas medidas, algunhas delas moito impopulares, ¿no? Como podía ser, por exemplo, os jovens menores de 16 anos non poden sair a partir das 10 da noite, non poden sair sen os pais. Menores de 12 anos, acho que ya era abaixo da, o sea, por debaixo das 8 horas, ya non podían sair ás 8 da tarde. E conseguiran iso, conseguiran reducir inmensamente. Agora, que está correndo? Moitos países intentan imitar iso. E é certo que tal vez non pode ser imitado por completo, porque há contextos socioculturais que son específicos das regións ou dos países. O que hai que facer é a mesma investigación que foi feita aí, pois tomar un tempo, 5, 10 anos, os que for necesarios, para ver, determinar quais son esses factores que poden explicar mellor este tipo de consumo e, a partir daí, tentar determinar qual é a mellor forma.
E quais são os próximos passos na sua investigação? Em que ponto é que está? E também lá está, qual é a meta do estudo?
Eu estou agora, temos um projeto financiado pela FCT, a Fundação de Ciência e Tecnologia, neste momento, e o que nós queremos determinar é outro fenómeno, que é a capacidade de inhibir memórias. Há certos estudos, por acaso, non sei, por volta de 2 décadas, que falaran da posibilidade de que, o sea, de que realmente somos capaces, de forma voluntaria, de inhibir memórias, o sea, de inhibir coisas que tiñamos aprendidas e voluntariamente podemos eliminar as da nosa consciencia. E é o que, digamos, que a nosa idea é traslocar isto aos fenómenos de abuso de sustancias. Isto é, non sabemos que os abusos de sustancias, un dos factores máis importantes é o craving, que o craving é o desello irrefeável que uno pode frear para consumir unha sustancia. Moitas veces este craving ou este desello emerge porque aparecen imagens ou pasamos por diante dunha esplanada onde se está a consumir unhas cervellas, vemos un cartaz. O que nós queremos ver é se podemos treinar, se eses sujetos son capaces de esquecer esas imagens. E o que é ainda máis relevante, se iso despois pode ser traslocado ao mundo real. Isto é, se depois pode ser acabado por como unha resposta automática, pois como cando cando eu vou caer e coloco as miñas mãos, pois cando aparece unha imaxe dese tipo, dunha forma automática que nin sequer ten que ser especificamente autodirigida, ya automáticamente se inhibe un bocado e se reduz sustancialmente o craving. E se conseguimos reducir ese craving, probablemente conseguiremos reducir o consumo de sustancias.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez, Eduardo, pela sua presença aqui no MID. Espero também que tenha gostado desta experiência um pouco diferente, lá está, porque estamos à distância. Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.